nosso assunto é abastecimento de água. A Sanepar também tem tido dificuldades em relação à pandemia. E nós vamos conversar sobre esse tema e também sobre a seca que atinge o estado. Nós vamos conversar com Hudson José, ele é diretor de comunicação e marketing da Sanepar. Ele está na nossa live, inclusive, você pode assistir a essa conversa com o Hudson José pelo facebook.com/radiocbnmaringá. Senhor Hudson, antes de mais nada, bom dia, obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço, é um privilégio estar conversando com os ouvintes da CBN de toda a região de Maringá, a quem eu dirijo também o meu bom dia.
Bom, nós temos aí um trabalho que várias empresas têm sido dificultado, limitado por causa da pandemia. Como é que está a situação da Sanepar no atendimento às pessoas, aos usuários da empresa?
Então, veja, a Sanepar, ela não foge da característica de várias outras empresas que a gente tem acompanhado aí, que tiveram que se adaptar em função dos procedimentos do coronavírus. De uma forma geral, as empresas estão tendo que seguir regras, a legislação específica do setor, que orienta principalmente pessoas em situação de risco, pessoas com idade que se encontram nesse grupo de risco, mas também com outros problemas como diabetes, várias situações. E esse caso, a Sanepar tem hoje aproximadamente 53% do seu quadro de funcionários trabalhando no sistema de home office ou distanciados da empresa por questões de prevenção. É óbvio que isso impacta no nosso atendimento de uma forma em geral. O esforço grande da Sanepar tem sido no sentido de colocar o pessoal de atendimento de campo como prioridade. O que, que é isso? Se eu tiver uma ocorrência de um vazamento, uma necessidade de uma obra emergencial, ou até mesmo obras planejadas que elas são fundamentais para o funcionamento tanto do sistema de tratamento de esgoto quanto para o sistema de abastecimento de água, eu vou priorizar esse processo. Então é normal que a gente tenha um déficit de pessoal e, ao mesmo tempo, esse déficit de pessoal impacte no déficit de atendimento. Eu entendo que o ouvinte que está nos acompanhando neste momento, ele pode eventualmente falar assim: ah, o sistema de atendimento aqui da Sanepar está mais lento, a gente está com um horário diferenciado, tem menos gente atendendo. Infelizmente, é um reflexo da pandemia e eu peço, neste momento, um pouco de compreensão das pessoas. E eu sei que não é uma característica nossa, né? Você tem vários outros serviços, e não só os serviços de atendimento remoto, como os serviços presenciais, até mesmo as redes de supermercado e de farmácia, que são os primeiros a se manterem atendendo, mesmo com a pandemia, eles também estão tendo impacto de pessoal e, para isso, eles têm novas regras de atendimento, de funcionamento. É um reflexo que, infelizmente, nós estamos sentindo e o nosso cliente acaba sentindo na ponta também.
Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a situação de alguns, né, paranaenses com a dificuldade de pagar suas contas. Muita gente perdeu o emprego, muita gente está com dificuldade, né, de manter o sustento da família, e é claro que o abastecimento de água é algo vital, fundamental. Como é que são as medidas da Sanepar em relação a isso? Por exemplo, atraso de conta de água, com certeza, né, é uma coisa que vocês estão tendo, inadimplência. Como é que é isso?
Primeiro, é importante deixar muito claro o posicionamento e a conduta de sensibilidade da Sanepar neste momento. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aproximadamente 3 mil cortes que foram feitos no período anterior à pandemia, em função, obviamente, da falta de pagamento, e a Sanepar restabeleceu essas ligações, sensibilizada com o momento que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, a Sanepar suspendeu o processo de corte em todo o Paraná. Então é importante deixar isso muito claro. Nós fizemos, inclusive, recentemente uma mídia, estamos reforçando uma campanha publicitária, dizendo isso para o cidadão. A Sanepar está atenta a esse processo. Ninguém vai ter o processo de corte neste momento. Nós estamos fazendo transferindo essa conta para um período futuro. Agora, é importante deixar claro que aquelas pessoas que têm condições de realizar o pagamento, que elas continuem fazendo esse pagamento, porque essa conta ela não vai ser isentada. Afinal de contas, nós estamos fornecendo a água tem um custo para chegar até a sua casa, o tratamento de esgoto tem um custo também. O serviço da Sanepar, ele não é um serviço, como a gente até brinca, a água não cai da chuva direto numa bacia e vai para a tua torneira. Tem todo um processo para que a água chegue na sua casa e para que o esgoto saia da sua casa e seja tratado para voltar ao meio ambiente. Então, é fundamental, primeiro, que as pessoas entendam que nós não vamos realizar, não há essa preocupação de realizar o corte imediato. Nós estamos seguindo tanto o decreto quanto o bom senso da Sanepar. O decreto posterga por 3 meses a cobrança, mas nós, aquilo que eu digo, reforço aquelas pessoas que podem pagar, porque a conta vai acabar se acumulando, né, e é melhor que você chegue num futuro, quando as coisas voltarem ao normal, com as suas contas equilibradas. Mas não há risco e também não há nem aquele processo de levar o nome da pessoa inadimplente para um cadastro como Serasa. Nada disso está sendo feito. Nós estamos suspendendo a operação de corte e estamos suspendendo também o envio da lista de inadimplentes.
Última, empresas. A gente sabe que tem muitas empresas que precisam de água, tem nisso uma parte do seu processo, mas elas também estão sendo afetadas também. Como é que está funcionando isso? Tem renegociações em relação a essas contas ou não? E como é que está a própria situação financeira da Sanepar diante desse período em que você tem restrições de pagamentos? E é claro que isso afeta a empresa também.
Então, como eu falei, o processo com a Sanepar, ele é basicamente... nós estamos abertos ao diálogo, né? Esse é o primeiro princípio, o entendimento para que a sociedade funcione, para que a gente consiga atender a sociedade da melhor forma. Nós entendemos que é um momento de extrema sensibilidade e com demandas específicas. Aumentou, para você ter uma ideia, e esse é um dos reflexos da crise hídrica, dessa seca severa, nós tivemos um aumento de consumo, principalmente residencial. As pessoas estão permanecendo mais tempo em casa, elas estão fazendo mais atividades em casa, do tipo até mesmo de as pessoas que não cozinhavam passavam a cozinhar. Você tem um fluxo de pessoas maior. Antes você poderia, numa casa de 4 pessoas, as 4 trabalhavam fora, ou pelo menos 3 ou 2. Agora todo mundo que está ficando em casa está aumentando o consumo de banho, de uso de banheiro. As pessoas estão lavando mais as mãos em função do coronavírus. Estão lavando todos os alimentos. Você vai para o supermercado, faz a compra, chega em casa, você tem que lavar tudo, limpar calçado, roupas são lavadas mais vezes. Então, tudo isso impactou no aumento de consumo. E veja que combinação complicada para a gente nesse momento. Aumentou o consumo e, ao mesmo tempo, a seca se intensificou. Nós não temos chuva regular e numa escala capaz de armazenamento no Paraná desde dezembro do ano passado, talvez até um pouquinho antes, de uma forma bastante crítica. E isso tem impactado muito fortemente o nosso sistema de armazenamento, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Então, eu volto aqui a insistir, né? Nós temos que ter do nosso lado o bom senso, mas nós precisamos de um bom senso do cidadão, no sentido de fazer uso racional e também no sentido de entender que esses ajustes que nós estamos fazendo com essa combinação perversa de coronavírus, de seca severa, elas acabam impactando na nossa rotina.
Eu tenho um ouvinte nossa, Maria Sueli, ela pergunta o seguinte, ela quer saber como é que vai ser feita a cobrança posterior para quem não puder pagar a conta agora, como é que vai ser feito isso depois?
Isso provavelmente vai ter uma regulamentação, tanto da AGEPAR, que é o órgão regulador que regulamenta os serviços públicos no estado do Paraná, como provavelmente também deva vir aí um decreto do governador ou então uma lei via Assembleia Legislativa do Paraná. Neste momento nós estamos cumprindo, como falei, essa postergação, não que não exista cobrança, né? A cobrança existe, as pessoas recebem sua fatura. E volto a insistir, as pessoas que têm condições, que conseguem equilibrar o seu orçamento, é importante que ela faça esse pagamento, porque a Sanepar e os outros serviços públicos também deverão seguir o mesmo caminho. Você não pode isentar o serviço, eu não vou abonar as contas, né? A Sanepar não tem condições de fazer isso. Não há um equilíbrio capaz, nem da Sanepar, nem de outras empresas fornecedoras de serviço, no sentido de perdoar a dívida. Nós temos hoje 11 milhões de usuários, né? Atendemos 346 municípios, 345 no Paraná e mais um em Santa Catarina. É totalmente inviável a Sanepar permanecer um período sem realizar essa cobrança. Como falei, nós temos um custo desse fornecimento de água e no tratamento de esgoto, nós temos uma equipe dedicada trabalhando que recebe seu salário, nós temos o custo de insumos, nós pagamos impostos como todas as outras empresas. Então, esse período é um período para que a gente consiga superar esse processo e depois, no momento adequado, nós retornaremos à cobrança dessas faturas que não foram realizadas no período, daquelas pessoas que optaram pelo não pagamento, porque não existe, a lei não estabelece dizendo assim, olha, não vou cobrar do João, da Maria, do José. Não, a cobrança está sendo feita, o boleto está sendo emitido, e aquelas pessoas que, sensivelmente, que realisticamente falando, que numa situação de extrema necessidade não tem como pagar a conta, ela vai ter esse fôlego de nós não vamos realizar o corte do fornecimento, mas a fatura continua sendo emitida, até porque o nosso serviço continua sendo realizado.
O nosso ouvinte, o Dejair, ele coloca o seguinte, ele falou que realmente ele reconhece que o aumento doméstico aumentou pelas colocações que você mesmo fez, né, das pessoas estão mais em casa, mas ele também pensa o seguinte, não diminuiu o consumo do comércio, da indústria, das empresas?
Olha, diminuiu um pouco, não diminuiu, veja, o comércio, a indústria, o serviço, eles não pararam 100%. A gente tem assistido algumas informações recentes aí do setor, há uma queda impactando em torno de cerca de 18% a 20% no volume de consumo, mas as empresas, de uma certa forma, elas continuam trabalhando e algumas atividades continuam com consumo próximo. Mas, em contrapartida, eu tive um aumento residencial e o residencial hoje é a grande maioria do meu cliente, né? O consumidor de uso residencial, ele chega próximo a 70% da minha demanda em todo o Paraná. Então, se eu tenho um aumento médio nos últimos meses de 11%, significa que eu aumentei 11% sobre a maior base, né, que eu tenho de consumo. Ainda que eu tenha uma retração em outros setores, combinado com a questão da seca, eu tenho uma situação que ainda me traz problemas de abastecimento.
Último, vou falar um pouquinho sobre essa seca que está atingindo o estado e que temos reservatórios que estão muito abaixo do seu nível. Abastecimento em algumas cidades estão comprometidos. Como é que está a administração disso? E como é que está a situação da região noroeste, mais especificamente de Maringá?
Olha, primeiro vamos tratar sobre o aspecto de uma forma em geral. A Sanepar tem um sistema de gestão de crise, ela tem um protocolo, onde nós disparamos uma série de medidas, que são medidas mitigatórias e compensatórias, quando a gente registra situações críticas como essa. Então, nós começamos, na verdade, em novembro, em Cascavel, onde a Sanepar lançou um programa específico que tinha como objetivo valorizar ações de preservação de água e a partir disso nós iniciamos também uma série de outras ações. Quando se acentuou a crise hídrica no estado, nós tivemos uma situação, começamos a perceber que existia uma frustração da expectativa de chuva, indicada tanto por empresas de controle meteorológico do Brasil e do Paraná, como empresas fora, empresas internacionais que fazem o gerenciamento via satélite. Então, nós acionamos o nosso sistema de gestão de crise. Nós temos hoje mapeado em todo o Paraná pontos alternativos para busca de captação de água. Então, aqui a região metropolitana de Curitiba, onde é mais afetado, onde o processo está realmente mais dramático, e que nós temos apenas o rio Miringuava como abastecimento de superfície, o restante são feitos em barragens, em reservas que foram construídas para armazenar água. Nós utilizamos alguns sistemas como, por exemplo, a sobreposição de rios, a utilização de água de cavas aqui na Fazenda Rio Grande, que é uma cidade ao lado de Curitiba. Nós fizemos outros sistemas de captação. E em Maringá, nós tivemos uma situação bastante dramática. Eu acho que muitas pessoas acabaram vendo um vídeo, inclusive mostrando o Parque Ingá, que parecia uma imagem do Nordeste, aquele chão todo esturricado, todo rachado. Mas, felizmente, a gente conseguiu manter regular o abastecimento, e Maringá não houve uma necessidade principalmente nesse momento, nós não temos nenhuma necessidade de um rodízio. O que não impede, o que não permite que as pessoas tenham uso abusivo, o que não impede a nossa necessidade de fazer uso racional, uso econômico, com medidas que são muito simples, nesse sentido de diminuir o seu tempo de banho de 15 para 5 minutos, de ao escovar os dentes sempre esquecer de escovar com a torneira desligada e só ligar novamente no momento do enxágue. Medidas muito simples para que a gente possa superar essa crise, que segundo a previsão, que infelizmente, como não houve acerto da previsão de chuva, a previsão de seca está acertando quando diz que não vai chover, a previsão é que as chuvas só apareçam de forma regular a partir de outubro, e nós teremos um inverno muito seco, e ainda que chova um pouco em outubro, o verão não será um verão também de chuvas frondosas, como a gente necessita.
Hudson, se realmente for como você falou, né, um inverno muito seco, pouca chuva, essa previsão que para Maringá está tudo bem, pode mudar? Quer dizer, existe alguma outra situação que pode agravar ainda mais para frente?
Nós esperamos que não, mas como eu falei, a gente tem que trabalhar, nós trabalhamos um cenário realista e um cenário pessimista, infelizmente. Por isso que, neste momento, nós estamos fazendo rodízio, principalmente na região metropolitana de Curitiba e algumas outras cidades no entorno aqui da nossa região, como, por exemplo, fizemos em Medianeira e também em Palmeira, aqui próximo à Ponta Grossa. Vai depender muito dessa avaliação que nós estivermos fazendo no momento. Nós fazemos um monitoramento permanente das nossas fontes de captação, tanto os nossos sistemas de estocagem, como as barragens, como a vazão dos rios, que nos servem de fontes de captação. E a partir dessa verificação, a gente inicia um processo que tem como objetivo garantir o fornecimento adequado. O rodízio, na verdade, é um mecanismo que ele é compensatório, ele nos dá um fôlego para que a gente tenha um abastecimento futuro, para que a gente não tenha e não tenhamos uma necessidade de um posicionamento um pouco mais radical. Então, o rodízio, ainda que ele traga algum incômodo para o cidadão, ele é a maneira mais racional da gente conseguir superar esse momento.
Hudson, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, um bom dia a todos, um bom dia a todos os ouvintes.
Eu conversei com o diretor de comunicação e marketing da Sanepar sobre a situação da empresa agora, nesse período de pandemia. O controle da Sanepar sobre o fornecimento de água, principalmente das regiões onde a seca diminuiu o nível dos reservatórios, a questão dos rodízios e a conscientização da empresa em relação ao consumo. O Hudson explicou sobre a redução do contingente de trabalho devido à Covid e a dificuldade de atender plenamente a necessidade dos usuários de forma rápida. A empresa está tendo aí uma dificuldade por causa que, como todas as outras empresas, há uma redução de pessoal, alguns trabalhando em home office e outros afastados por causa da pandemia. 10h55.